Voltando aos estúdios da CBN Cascavel, você que nos acompanha em toda a região, acompanhando a rádio que toca notícia, todo o oeste do Paraná, em 93.9. Você que nos acompanha também pelas plataformas digitais, pelo Facebook, pelo YouTube, em outras regiões do Paraná, do Brasil, do mundo. Explodiu de mensagens aqui. Estamos falando sobre o Dia da Consciência Negra. Hoje, o Dia da Consciência Negra, celebrado no Brasil. Foi oficializado feriado nacional em 21 de dezembro do ano passado. E está batendo um papo conosco aqui o pastor Avelino Rodrigues, ele que é presidente da Igreja Batista Peniel, e contando um pouco da experiência dele, né? Foi morador de rua, hoje pastor, tem uma vida diferente, não é? Daquela que ele enfrentou. A Maura nos acompanhando, muito obrigado. O Adalberto também mandando um abraço aqui. O Adalberto está dizendo, pastor, dizendo o seguinte: eu concordo, hoje nós não temos o que comemorar, eu também sou negro. Tem aquela observação do Leandro que falou o seguinte, que a situação do portador de deficiência não é diferente quando está, por exemplo, no espaço de trabalho. Aí quando ele vai trabalhar, que ele chegou lá por mérito, aí alguns dizem o seguinte: não, ele está aqui por causa da cota, né? Então isso acontece com o negro. Tem segundo ele, a Heloísa está dizendo o seguinte: as mulheres, ouvi agora há pouco no repórter CBN com dados sobre a remuneração, sobre a questão de...
Eu ouvi.
O reconhecimento salarial também. Aí ela diz aqui: isso acontece com negros, sim, e com as mulheres. Às vezes a mesma função, com salários, com valores diferentes. Diferente. Paga-se menos. É verdade,
pastor? É verdade. Eu estava ouvindo de manhã na CBN, apenas 8% das mulheres, no geral, são negras, que ocupa um cargo que ganha mais, entre 10 e 20 salários mínimos. É apenas 8%. É muito pouco. Isso é muito pouco. E o pior de tudo é que muitas vezes elas têm a mesma função, uhum, o mesmo cargo, só que elas não são observadas pelo potencial, pela qualidade, por aquilo que ela pode oferecer. Não é vista dessa mesma forma, dessa mesma maneira. Então, sim, é muito triste. Por isso que eu disse para você no início, e o nosso ouvinte aí, o que, que nós vamos celebrar hoje? Celebrar o quê? Enquanto nós, o Brasil, aí vivendo o que está vivendo, e muitas pessoas sem trabalho, e vai virar, já virou motivo de piada, que eu já encontrei piada nas redes sociais, né? Dia do negro, dia do preto, aí vem aquela brincadeira lá atrás, né? Vamos trabalhar, vamos para casa descansar, porque amanhã é dia de negro. Amanhã é dia de preto. Então, assim, a gente precisa começar nos comportar. E eu quero dizer que a toda a população negra que está me ouvindo através dessa programação, você tem potencial. Sai dessa bolha. Sai de dentro desse sistema interno que você vive. Assim como eu rompi, como muitos outros romperam, todos têm o direito de romper. Depende muito mais dela. Só depende dela. Uhum. Porque saúde Deus já nos deu. Condição Deus já nos deu. Somos inteligentes. Nós somos inteligentes pra caramba. A gente se reinventa. O negro, ele se reinventa todos os dias para poder sobreviver. Ele tem que se reinventar todos os dias. Eu sou pastor, eu me reinvento todo dia. Eu acordo de manhã, vou tomar um café, vou fazer minha leitura, vou fazer meu culto diário, meu culto doméstico, mas eu peço para Deus me dar uma condição ali para que eu possa me reinventar todos os dias, para que eu possa voar muito mais alto, sabe? Nunca se conformar. Eu sou grato a Deus por onde eu estou, estou grato a Deus por o que estou vivendo, mas ainda isso é apenas uma pequena ponta do iceberg. Deus quer me levar a um lugar muito mais alto. Não depende mais de Deus, porque Deus está pronto. Depende muito mais de mim, porque eu preciso me posicionar para aquilo que eu sei que eu posso fazer.
A Gislene nos acompanhando, diz aqui: eita glória. A Rosineia também. Nós temos aqui no WhatsApp, vou dar uma passadinha aqui agora pelo WhatsApp.
A Gislene é minha ovelha.
Ah, é, a sua ovelha conhece.
A Rosineia também.
Ah, olha só.
Um abraço a vocês, povo.
Nós temos aqui várias mensagens e o pessoal pode interagir. Vamos bater um papo aqui. Hoje é feriado, a gente está mais tranquilo. Tem um advogado que está dizendo o seguinte: ele também, nós vamos preservar o nome, ele é negro e disse que ele estava no escritório aguardando para atender e a cliente chegou. Ele coloca aqui uma cliente branca e ela ficou esperando e ele disse: vamos lá. Eu estou esperando um advogado. Quer dizer, porque ele era negro, ela achou que o advogado estava para chegar. Ele era o advogado. Que coisa, não, pastor?
Isso é muito triste. Hoje não está tá menos, mas o que esse advogado passou é o que nós vivemos lá atrás na loja. Eu posso falar com o dono? Posso falar com o gerente? Dá para dar um desconto? O dono está? Ou o gerente? Quem pode me... Nós passamos... O que esse advogado passou? Graças a Deus que ele rompeu, venceu, se formou. É um advogado. Parabéns, meu irmão. Parabéns a você. Parabéns. Você não é vítima, como eu também não sou vítima. A vítima é essa pessoa. Ela que é a vítima. Nós não somos vítima. E isso bato nessa tecla todo dia. Isso eu sempre falei para minhas filhas, desde pequenininha. Filha, vocês não é vítima. Filha, vocês não são vítima. Filha, vocês não são vítima. Né? E tem uma história interessante. A minha esposa falava assim para minha filha mais nova. Filha, você tem que aprender a cozinhar, porque você vai casar. Mãe, eu não vou aprender a cozinhar. Porque eu vou romper, eu vou vencer. Filha, aprende a cozinhar, aprende a cozinhar. Não quero, mãe, não vou. Aí, eu lavava uma louça, ajudava ali. E eu vou dizer uma coisa para você. A menina venceu. A menina venceu. Hoje ela cozinha porque gosta de cozinhar. Não porque há uma necessidade de cozinhar. Porque Deus abençoou a vida dela, abençoou a vida do esposo dela para chegar aonde chegaram. Então, querido, depende só de nós. Você que está nos ouvindo, vou voltar a bater na mesma tecla. Só depende de você. Não espera do sistema. Não espera das essas pautas. Rapaz, essas pautas me tiram da casinha.
Esperando o governo, cobrando o governo.
Não, esquece.
Tem que trabalhar.
Essa ir pauta, pra cima. O negro virou uma pauta política. Né? Virou uma pauta política. Tem movimento se organizando para defender negro. Ah, vamos dar voz aos negros. Peraí. Eu consigo falar.
Não tem voz?
Eu não tenho voz? Eu não tenho voz? Não, cara, é uma coisa muito louca. Hoje para mim é um dia muito especial. Muito especial por essa oportunidade, Roberto, que você está me dando através da CBN. Você não tem noção. Porque eu sei, tem pessoas fora do estado, fora do país, nos ouvindo.
Jameson, lá de Sergipe, já mandou mensagem, está nos acompanhando. Ó,
lá de Sergipe. Então, era tudo que eu vinha pedindo para Deus. Deus, me dê uma oportunidade para que a minha voz vá mais longe, para que as portas possam se abrir, para que eu possa ajudar outras pessoas, para que eu possa estar contribuindo para outras pessoas, para que eu possa falar para as pessoas. Eu venci, eu saí da rua, cara, dormindo debaixo da marquise de igreja, sabe? Praça da cidade. Agora, você imagine, 50 anos depois, cara, olha onde eu estou.
Você ficou quanto tempo? Na rua dos 13?
Aos 19.
Aos 19. Na rua mesmo?
Na rua.
Literalmente.
Literalmente.
E você se alimentava de que forma?
Deixa eu dizer uma coisa para você. Lá em São Paulo, na cidade que eu morava, cidade interior de São Paulo, pequena, tinha meus avós. Materno. E eu chegava lá na hora do almoço. Aí todo mundo comia. Aí quando sobrava, fazia um virado ali, minha avó fazia um virado, dava para mim comer e falava, some. Eu comia e sumia. Isso quando eu comia. Isso aos domingos. Uhum. Ou então eu fazia alguma coisa ali para ganhar um dinheiro para comer. Aí tem uma tia, que é um primo meu que eu não via há quase 30 anos. Eu encontrei com ele recentemente. E essa tia, ela gostava de mim. Então eu chegava lá, ela sempre me dava alguma coisa para comer. Cortar cana, colher algodão, colher semente de braquiária. Eu vivi tudo isso para poder sobreviver.
E dormia?
Rapaz, dormia dentro de carro, dormia na rua, dormia. Quando alguém dava uma oportunidade, eu dormia na casa de alguém. Mas era raro. E bebendo.
Usou drogas também?
Não, não cheguei a usar droga.
Menos mal.
É porque isso foi lá há 40 anos atrás. Né? Então, não tinha com tanta facilidade como tem hoje. Mas se fosse nos dias de hoje, falar pra você. Até nisso Deus foi bom comigo, sabe? Só que eu acredito que pior do que as drogas foi as marcas que eu trouxe. Uhum. Porque a droga, a pessoa tendo ajuda, ela pode largar das drogas e com 6 meses ela tá limpa e viver uma vida. Agora, o trauma...
É que é um conjunto de situações, né? Adversas, né? Com esse ambiente, aí se vai para as drogas que... O senhor não foi,
não, quer dizer, fui.
Iria piorar, ia acumular.
Ia acumular.
E aí talvez... E a virada de chave aos 19 anos, como que se deu?
Como eu trabalho, meu pai sempre trabalhou com madeira. Então, meu pai pequenininho me levava lá para mexer com madeira. Eu sabia mexer com madeira. E alguém ficou sabendo. Lá na cidade de Teodoro Sampaio, no interior de São Paulo. Ó, tem um rapaz aí, mas eu estava em uma outra cidade. Tem um rapaz que trabalha com madeira. Só que ele vive meio que perambulando por aí. Aí me mandaram me chamar. E o ambiente de trabalho era uma quadra inteira, com muros de 2 metros. E pro lado de fora tinha um barraquinho. E aí falaram assim, ó, você vem trabalhar com a gente, você vai morar nesse barraco fora do espaço do local de trabalho, porque na cabeça deles, esse cara pode roubar alguma coisa aqui à noite. Só que aí eles que me davam comida. E a casa deles era dentro do local de trabalho, e tinha um muro que dava os 2 metros. Então, na hora do almoço, eles vinham com a marmita, colocavam em cima do muro, e eu do lado de fora pegava aquela marmita e comia. Quando eles lembravam. Porque quando eles não lembravam, eu também não tinha coragem de pedir, porque eu estava num processo. Aí um rapaz, com 18 anos, me falou assim, eu quero fazer um convite a você. Eu disse, qual que é o convite? Ele disse, eu quero te levar na igreja. Que igreja, rapaz? Você pirou a cabeça? E ele falou bem assim pra mim. Zé Roberto falou assim, Jesus te ama, cara. Eu falei, papai, esse pai não me ama, mamãe não me ama, Jesus tá nem aí comigo. Jesus te ama. Ele só falava isso pra mim, Jesus te ama. Jesus te ama. E ele me chamou pra ir na igreja. E eu fui um dia na igreja com ele. Dia 24 de dezembro de 1987, foi a virada de chave. Eu estava no culto, na Igreja Batista, em Teodoro Sampaio. Um pastor Juvenal, estava pregando um negrão de quase 2 metros, um baiano, e ele trouxe uma mensagem muito forte, uma palavra muito forte, que eu nunca tinha ouvido alguém falar de Deus daquela forma. E aí, só que 3 meses antes, eu estava na rua ainda, sentei no banco da praça, e eu estava da frente da Igreja Católica. E 6 horas tem a hora da Ave Maria.
Uhum.
E tinha um padre muito famoso naquela época, o padre Zezinho. Aí soltou a canção do Padre Zezinho. Um dia uma criança me parou. Ah, lembra?
Bonita.
Olhou-me nos meus olhos, aço. E começou a cantar, comecei a chorar. Falei, Deus, se o Senhor existe, muda minha história, arranca-me daqui. 40 dias depois, eu estava trabalhando nesse local. E esse menino me leva para a igreja. 24 de dezembro, eu ouvi essa mensagem. E o Espírito Santo falou ao meu coração. Vou mudar. Eu ouvi a voz audível aqui, ó. Vou mudar a tua vida. Mas só que para mudar minha vida, eu precisava levantar minha mão e para ir lá na frente para receber oração, para todos ver que agora eu queria mudar de vida. E para mim fazer isso?
Publicamente. Era necessário. No apelo ali.
No apelo. E eu comecei a chorar. E eu não tinha força. Eu só sei que quando eu abri os olhos, eu estava lá na frente. Eu não vi eu indo, eu não vi quem me levou, mas eu estava lá na frente. Mas naquele momento, o que eu mais queria é que alguém me desse um abraço. Era só isso. Era só isso. E aí alguém chegou e me abraçou. Aquele abraço foi terapêutico. Por isso que hoje, querido, eu gosto de abraçar as pessoas. Eu ensino a comunidade, abraço as pessoas. Os haitianos, eles são muito frios. Uhum. Eles não têm essa cultura. Mas nós implantamos essa cultura nele. Abraça. Abraça a pessoa. Abraça ela. Então hoje, a virada de chave foi dia 24 de dezembro de 1987. Quando eu falei sim para Jesus. Não foi sim para a religião. Igreja Batista não salva, Igreja Assembleia não salva, Igreja Católica não salva. Quem salva é o sacrifício de Cristo, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz para a remissão dos pecados. Eu não falo de religião, eu falo de Jesus. Então Jesus mudou a minha história. 2 Coríntios 5,17 vai dizer assim, assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então o que eu estou vivendo hoje é o novo de Deus através do sacrifício de Cristo lá naquela cruz. Querido, essa é a chave que muda a história. Não importa se é branco, se é negro, se é pardo, se é amarelo, se é índio. Jesus pode mudar a história de qualquer pessoa. E eu digo para você, que está me ouvindo aqui nessa manhã. A única forma de você vencer, principalmente a classe negra, você que tem dificuldade, procure Jesus. João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim. Ao Pai, a não ser por mim. Então, o meio de virada de chave da minha vida, o único meio que pode mudar a sua vida é Jesus.
Essa mensagem vale para todos.
Para todos.
Mas estamos aproveitando para falar desse momento.
Vai para os negros.
E aquele negro que de repente está sentindo essa dificuldade. Primeiro Deus e depois esse foco que Deus vai lhe dar essa condição, porque existe o livre-arbítrio, é isso, pastor?
Existe.
Mas se a gente não fizer a nossa parte, não adianta.
E esse livre-arbítrio, eu tenho mais uma polêmica comigo. Esse livre-arbítrio, ele só existe até o dia que eu entregar a minha vida para Jesus. Porque no dia que eu entrego a minha vida, o livre-arbítrio vai junto. Que é a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como você. Então, quando eu entrego a vida para Jesus, eu abro mão da minha vontade para viver a do Senhor. Então, A classe negra, eu estou falando porque eu vivo. Eu posso falar aqui, eu vou dar um número aqui que é assustador. Mas 90% dos negros são complexados. Mas por que que são complexados? Eu não vou atribuir...
Em níveis maiores ou menores, mas
sim,
90%.
Sim, sim.
Dá para cravar.
Pode cravar. E eu vou dizer aqui, não vou falar que é culpa do sistema, mas o sistema contribuiu para isso. Uhum. Para quê? Que benefício eu estou recebendo hoje? É o benefício de estar aqui com você, graças a Deus. Mas por ser dia da consciência negra. Que consciência? Por isso, eu quero aqui fazer um convite que no terceiro domingo do mês de dezembro, nós vamos ter o culto da consciência cristã.
Olha, pastor, tem gente querendo saber onde fica a igreja para lá ver o senhor pregar. Tem gente dizendo que quer ir lá no shopping, é Shopping Catuaí, na sua loja. A loja trabalha com o quê? Vamos aproveitar e fazer um comercial aqui.
Pode falar o nome da loja?
Pode falar, não tem problema.
Então, é uma loja familiar, é a Me Leva Céu, né? É uma loja especializada em iPhone.
iPhone,
não sei se você ficou sabendo de um grande furto que teve aí de 800 mil.
Fiquei sabendo.
Então, foi a loja da nossa família.
Ah, é?
Sim. E essa loja que foi aberta...
E encontraram?
Da loja do shopping, encontraram agora. Uhum. Pegaram o pessoal em São Paulo, pegaram. Estavam uns 20 dias que pegaram.
E os aparelhos?
Nada. E teve outro assalto na loja ali onde era a Caixa Econômica, ali na certo. Brasil, com a Nereu Ramos. Também, 17 dias de inaugurado. Levaram tudo. Foi dois roubos que passou de 1.200.000 o prejuízo que a família teve.
Olha só.
Mas isso não nos desestimulou.
Não abalaram. Isso não abalou vocês.
Nós só choramos no dia. Minha filha chorou muito, meu genro chorou muito. Eu lembro que... Olha que cena. Rapaz, foi uma cena muito bonita. No dia do roubo, nós chegamos lá tudo estourado, tudo arrebentado. Levaram o cofre, que tinha o dinheiro dos funcionários dentro. O meu genro dobrou dois joelhos no chão, levantou as mãos. Sabe o coração que ele fez? Ele falou assim: Deus, o senhor deu, o senhor permitiu levar. Eu tenho certeza que o que me espera é maior do que isso aqui. E sábado foi inaugurado a loja no Catuaí. Então, é tipo
vamos
assim...
Vamos para frente, vamos recuperar bens materiais. Querido, isso se recupera, a saúde de vocês está
tudo joia, certo. Joia, joia. Minha filha teve um estado, mas ficou muito mal, teve acompanhamento psicológico. Superou, graças a Deus.
E foi durante a madrugada, não tinha ninguém ali?
Foi o final de semana. A do shopping foi de dia. Né? Uhum. No horário foi. O cara clonou o controle e a praça de alimentação abre às 10 e a loja abre às 12. O cara foi lá às 11 horas, ficou 10 minutos dentro da loja, tirou todos.
Já foi suficiente.
Foi suficiente para ele levar tudo. Mas o cara foi preso. Mas assim, isso não nos parou, não parou a gente. Uhum. Pelo contrário, nós ficamos muito. Em São Paulo, né, fala assim: faca nos dentes. Nós ficamos com faca nos dentes, sabe? Ficamos muito mais, parece que Deus permitiu para nós ficar mais agigantados no Senhor. Então isso é motivo também para quem está nos ouvindo entender que uma perca não é o final de tudo.
Frederico nos acompanhando também, o Elvio, a Sônia. Tem gente dizendo aqui, o João, obrigado, João Nilson, que essa questão ela está enraizada, é cultural, não vai mudar. E tem muita gente que prega, muita gente branca que prega políticos essa defesa, essa alteração, mas no fundo do coração ele também é racista. Tem gente que fala, mas no fundo, no fundinho lá também ele é racista. Dá para perceber isso?
Pastor? Perfeitamente. Uso negro. É muito forte, mas eu preciso falar, querido. Eu tenho que aproveitar isso aqui, essa oportunidade aqui hoje. O negro total. É massa de manobra dentro dessas pautas. Hoje, se nós negros quisesse dominar, nós dominaria. Porque a população brasileira tem um indicativo que mais de 50% dela é negra. Então, se nós quiséssemos dominar, nós dominávamos. O problema é que nós estamos... E cada dia que passa está ficando mais difícil porque eles não querem romper, não querem sair do casulo.
A Jane está dizendo aqui, ela está digitando, ó. Mulher não vota em mulher e negro não vota em negro. Negro não vota em negro?
Rapaz, eu vou te falar uma coisa pra você. É exatamente isso. É uma classe que precisa... Por isso que eu tô falando pra você. Nós domina, mas se o negro olhasse para o negro, eu vou votar nele, Cascavel, o mais votado pra vereador, seria o negro. Uhum. Toledo seria o negro.
Foi eleito algum negro?
Não foi.
Não tem nenhum negro?
Não tem.
Não, a Beth tem. Leal, conhece a Beth Leal?
Conheço. Ah, tem a Beth Leal.
Não foi reeleita.
Não foi.
Além de mulher, que daí entra aquela questão mulher. Sim. Nós tínhamos duas mulheres, ou tem duas mulheres, né? Mas na próxima legislatura, apenas uma mulher. E Antônio também está nos acompanhando aqui. Muito boa essa pauta, estou atentamente acompanhando. O Wilson lá de Toledo, Luiz de Braganeiros acompanhando, o Sony lá de Céu Azul, Altair de Cascavel, Volmir, estou trabalhando e acompanhando. Maravilha, a CBN, o Márcio, estou na 277, sou caminhoneiro, estou passando e ouvindo, bom papo. Tá ligado aqui, Geraldinho também, muitas mensagens, e o nosso tempo acabou, pastor, tem que vir mais vezes aqui. Nós temos mais 3 minutinhos, depois nós vamos aos estúdios da CBN em São Paulo com mais notícias do Brasil e do mundo. Esses 3 minutos, que mensagem o senhor teria aos ouvintes que nos acompanham, sejam brancos ou sejam negros, neste dia da consciência negra? E fique à vontade, Joacir, um grande abraço, quero visitá-lo lá no Shopping Catuaí. Como é que é o nome da loja mesmo?
Me Leva Céu. Bem no final do corredor ali, quase de frente ao portão, a porta de entrada do mercado que tem ali.
Miguel, não há de ser nada, vai recuperar, está falando aqui dos bens materiais. Que energia positiva tem esse homem? É o pastor Avelino Rodrigues, com experiência muito bacana. A mensagem, agora 2 minutinhos, a mensagem para os nossos ouvintes.
Gênesis 1, 26, 27. Disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, a cor da minha pele e a cor da sua pele. Não é nenhum indicativo. O importante é que em Deus nós somos um. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. A Bíblia diz que Deus é espírito, então Deus não tem corpo. Então, que imagem e semelhança é essa? Através dos meus atos, das minhas atitudes, dos meus comportamentos, das minhas ações, vai refletir a glória de Deus. As pessoas precisam ver Deus em mim, em você, independentemente da cor da pele. Somos todos capazes. Fomos gerados todos do pó, fomos gerados todos da terra, feito pela mão do mesmo Deus. A cor da minha pele não é indicativo para nada. Só quero dizer uma coisa, que eu sou tão importante quanto você que é branco. E essas pautas, alguém falou aí que essas pautas não vão mudar. Elas não vão mudar, mas eu quero fazer a minha parte. Eu não quero ser inerte, eu não quero ser negligente. Eu quero que a minha posteridade vai dizer, olha, meu avô, meu bisavô, meu tataravô, foi um homem que se levantou para falar contra esse sistema, contra essas cotas, contra essas pautas. Mas eu agradeço a Deus, Zé Roberto, pela sua oportunidade. E eu creio que as portas irão se abrir e a minha voz vai chegar muito mais longe, porque através desse programa eu vou receber ligações e as pessoas vão ser canal de bênção para que a minha voz alcance outras pessoas.
O Hamilton está dizendo aqui, ó, por mim poderia tirar esse feriado, Dia da Consciência Negra. Poderia também para
o
senhor?
Olha, tem o meu voto.
Ah, é?
Se um dia eu fosse um deputado, ia. É uma lei, né? Foi sancionada pelo presidente, mas poderia derrubar isso aí. E está todo mundo hoje trabalhando e ganhando o seu pão e feliz com Jesus.
Porque não tem o Dia da Consciência Branca, né?
Não tem o Dia
da Consciência Branca. Não precisa ter o Dia da Consciência Negra.
Sabe o que é isso?
É.
Preconceito.
Muito obrigado pela participação, prazer conhecê-lo.
Obrigado.
Vamos aos estúdios da CBN São Paulo com o repórter CBN e as notícias do Brasil e do mundo.
Repórter CBN.
Oferecimento Cressol. Compromisso com quem coopera.